Parábolas da Vida.
Naquela noite, enquanto minha esposa servia o jantar, eu segurei sua mão e disse: tenho algo importante para te dizer. Ela se sentou e jantou sem dizer uma palavra. Pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que eu estava pensando. Eu queria o divórcio. E abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Eu evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou: você não é homem. Naquela noite, nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso casamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para esta pergunta. O meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. Eu simplesmente não amava mais. Sentia pena dela. Me sentindo muito culpado, rascunhei um acordo de divórcio, deixando para ela casa, nosso carro e 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão e o rasgou violentamente. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó deste desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás do que disse, pois amava a Jane profundamente. Finalmente, ela começou a chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora. No dia seguinte, eu cheguei em casa tarde e a encontrei sentada na mesa escrevendo. Eu não jantei. Fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia inteiro com a Jane. Quando acordei no meio da noite, ela ainda estava sentada à mesa escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou suas condições. Ela não queria nada, nada, nada meu, mas pedia 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma mais natural possível. As suas razões eram simples. O nosso filho faria seus exames no próximo mês e precisava de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento de seus pais. Isso me pareceu até razoável, mas ela acrescentou algo mais. Ela me lembrou do momento em que eu a carreguei para dentro da nossa casa no dia em que nos casamos e me pediu durante os próximos 30 dias que eu a carregasse para fora da casa todas as manhãs. Eu então percebi que ela estava completamente louca, mas aceitei sua proposta para não tornar meus próximos dias ainda mais intoleráveis. Eu contei para Jane sobre o pedido da minha esposa e ela riu muito e achou a ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo condições assim vai mudar alguma coisa? Melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico havia muito tempo. Então, quando eu a carreguei para fora da casa no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho nos aplaudiu dizendo: o papai está carregando a mamãe no colo. Suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta da entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse bem baixinho: não conte para o nosso filho sobre o nosso divórcio. Eu balancei a cabeça, mesmo discordando, e então a coloquei no chão assim que atravessamos a porta de entrada da casa. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório. No dia seguinte foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito, eu senti o cheiro do seu perfume. Eu então percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nesses últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto. Seu cabelo estava ficando fino e grisalho e eu não percebia nada disso. O nosso casamento teve muito impacto nela. Por uns segundos cheguei a pensar no que havia feito para ela estar neste estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Esta mulher havia dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas ficava a cada dia mais fácil carregá-la do nosso quarto à porta da casa. Talvez meus músculos estejam mais firmes com o exercício, pensei. Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguia achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." Eu então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante, daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre mim com uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. Instintivamente, eu estiquei o braço e toquei seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto neste momento e disse: "Pai, está na hora de você carregar a mamãe." Mas ele ver seu pai carregando sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou nosso filho e o segurou em seus braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia, agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço e eu a segurei firme contra o meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento, mas o seu corpo tão magro me deixou triste. No último dia, quando eu a segurei em meus braços, por algum motivo não conseguia mover minhas pernas. Nosso filho já tinha ido para a escola e eu me vi pronunciando estas palavras: "Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo." Eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até o meu novo, futuro endereço, saí do carro apressadamente com medo de mudar de ideia. Subi as escadas e bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e eu disse a ela: "Desculpe, Jane. Eu não quero mais me divorciar." Ela olhou para mim sem acreditar e tocou na minha testa. "Você está com febre?" Eu tirei sua mão da minha testa e repeti: "Desculpe, Jane, eu não vou me divorciar." Meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida, e não por falta de amor. Agora eu percebi que, desde o dia em que carreguei minha esposa no dia do nosso casamento para nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe. A Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e pude ouvi-la chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente me perguntou o que eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: "Eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe." Naquela noite, quando cheguei em casa, com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto, onde encontrei minha esposa deitada na cama, morta, Minha esposa estava com câncer e vinha se tratando há vários meses, mas eu estava muito ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar nosso filho dos efeitos de um divórcio e prolongou a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos todas as manhãs. Pelo menos aos olhos do meu filho, eu sou um marido carinhoso. Os pequenos detalhes de nossa vida são o que realmente contam num relacionamento. Não é a mansão, o carro, as propriedades, o dinheiro no banco. Estes bens criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Podem te dar uma casa, ostentação, mas não um lar. Portanto, encontre tempo para ser amigo de sua esposa, do seu cônjuge. Faça pequenas coisas um para o outro para mantê-los próximos e íntimos. Tenha um casamento real e feliz. Muitos fracassados na vida são pessoas que não perceberam que estavam tão perto do sucesso e preferiram desistir. Um casamento centrado em Cristo é um casamento que dura uma vida toda. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas o exercício do amor tem que ser diário enquanto durar as nossas vidas.